Senhor presidente, eu só pediria o tempo. É? Obrigado, viu, presidente? Senhor presidente, ontem eu estive com o presidente Lula em Curitiba e eu sempre me pergunto por que tanto ódio contra o presidente Lula, uma perseguição implacável, 4 anos fazendo uma devassa na sua vida, na vida da sua família. Eu tenho para mim que a dona Marisa morreu porque não aguentou. Sua família exposta, a cobertura do Jornal Nacional. E durante todo esse tempo, o que me impressiona é que não surgem provas contra o presidente Lula. Num país que está cheio de provas. Os 51 milhões do Gedel, a mala do Rodrigo Rocha Loures, que era assessor do Temer, monitorada pela Polícia Federal, o dinheiro do Aécio, que o primo pegou também uma mala de 500 mil reais. Mas cadê as provas contra o presidente Lula? A última denúncia, isso se viu hoje aqui para vários pronunciamentos, pronunciamento do senador Humberto Costa, e em especial um importante pronunciamento do senador Armando Monteiro, que foi ministro da Indústria e do Comércio, foi presidente da Confederação Nacional das Indústrias, falando sobre a medida provisória 471. Porque o Lula foi denunciado em cima da edição de uma medida provisória que, na verdade, estendia benefícios tributários para a indústria automobilística que se fixasse no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste. Hoje, o senador Armando Monteiro, no discurso, falava 13% dos empregos da indústria automobilística estão nessas regiões por causa dessa medida provisória. 10% das exportações saem desses estados. Beneficiou muitos estados. Mas as pessoas, esses promotores, é o Lula, eles denunciam. Eu, mais cedo, eu citei o deputado Paulo Pimenta, porque o delegado desse caso foi prestar um depoimento na Câmara dos Deputados e o deputado Paulo Pimenta fez uma pergunta para ele. Disse o seguinte o deputado Paulo Pimenta: Vossa Senhoria sabe que a medida provisória número 471 foi uma renovação de benefícios? Sabe quem foi o presidente que editou a medida provisória original? O delegado reconhece, Fernando Henrique Cardoso. A medida provisória, quem fez foi Fernando Henrique. O Lula só renovou. Aí, continua o deputado Paulo Pimenta. Vossa Excelência chamou o presidente Fernando Henrique Cardoso para se explicar, como autoridade da época, o porquê de haverem sido editadas e a importância das medidas provisórias? E a resposta foi não. Então, ele não... O que estava para trás do Fernando Henrique nem investigou, porque, na verdade, não tinha o que investigar também no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas foi só em cima da renovação. O interessante é que essa medida provisória foi aprovada por unanimidade no Senado e na Câmara dos Deputados. Sabe, senador Requião, eu estou com as notas taquigráficas do dia que essa medida provisória foi aprovada aqui no Senado. Lideranças de todos os partidos. César Borges, que era do Bloco do PR, fazendo um discurso. Antônio Carlos Júnior, filho de Antônio Carlos Magalhães, fez um discurso dizendo o seguinte: essa medida provisória, na verdade, prorroga incentivos fiscais. Mas é importante lembrar como tudo isso começou. E fala, aí a figura do senador Antônio Carlos Magalhães foi fundamental. Explica como o Antônio Carlos Magalhães tinha lutado na época do governo Fernando Henrique Cardoso sobre isso. Diz ele, é claro que sou favorável. Inclusive, o senador Zé Agripino vai se manifestar em nome dos democratas a aprovação dessa medida provisória. E por aí vai. O senador Arthur Vigílio também, historiano, e estava na votação desse Senado Federal aqui, o deputado Aleluia do DEM da Bahia, o deputado hoje prefeito ACM Neto. Estou falando, Arthur Vigílio faz discurso, todos. E agora eles vêm com mais essa denúncia. Eu, sinceramente, o senador Roberto Requião ontem esteve em Curitiba, num ato público realizado numa praça em Curitiba, e falou que, na verdade, o que está por trás de tudo isso é um processo violento de desnacionalização da economia, de retirada de direitos de trabalhadores. Eu quero chamar a atenção, senador Roberto Requião, estou batendo nisso aqui a semana inteira. mas pouca gente está levando em consideração o orçamento de 2018. O orçamento de 2018 é a demonstração clara que eles decidiram tirar os pobres do orçamento brasileiro. Eu quero começar dando o primeiro exemplo em relação ao sistema unificado, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Sabe quanto é que é a redução de recursos, senador Requião? 97%. De 2.300 cai para 76 milhões. Eu chamo a atenção que, no caso do SUAS, tudo que não é Bolsa Família e BPC está ali. A manutenção dos CRAs que existem em cada município, política de abrigo aos idosos, política de abrigo às crianças, está tudo ali. Olha o número aqui, 2.300 cai para, não é 76 milhões, cai para 67 milhões. Mas não é só isso. Vamos mais à frente, porque aqui houve o debate na emenda constitucional 95. E naquele debate, naquela emenda constitucional que fala do teto dos gastos, eu via muita gente dizendo aqui o seguinte: olha, não vai retirar recursos da educação. Não vai. Esse orçamento reflete essa emenda constitucional dos gastos. É o primeiro ano. É o primeiro ano de vigência dessa emenda constitucional. Olha o que acontece na educação. Educação superior, que em 2015 tinha tido um orçamento de 13 bilhões, caiu esse ano para 8 bilhões e 700, e a gente sabe que as universidades estão praticamente fechando, as universidades federais, uma situação muito difícil. Nós estamos tentando fazer uma mobilização nesse parlamento em defesa das universidades públicas. Pois bem, esse ano, o orçamento 8.700. Sabe quanto vai próximo ano, senador Requião? 5.900. Redução de 32%. Não tem como funcionar. Educação tecnológica, que em 2015 teve 7.900, esse ano está 3.700 e cai para 2.800, um corte de 24%. Não é um corte pequeno. Então, cadê os senadores que diziam que não ia ter corte na educação com a emenda constitucional? Nós estamos provando em cima de números. Esses dados aqui são do governo. Eu estou falando de orçamento do governo. Programas voluntários de educação básica. Era 7.400 esse ano, tá, em 2015, esse ano está 6.100, vai cair 42% para 3.500. É um escândalo. Eu quero pegar aqui ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia, senador Requião, presidente da Academia Brasileira de Ciência, eu sempre repito isso, porque fiquei muito impressionado com a fala dele na Comissão de Ciência e Tecnologia aqui do Senado, presidida pelo senador Otto Alencar, mas numa audiência pública proposta pelo senador Jorge Viana. Ele diz o seguinte, que nós estamos destruindo o futuro do Brasil. E fala ele o seguinte, só pode fazer uma analogia com o que está acontecendo com a ciência e tecnologia do país. É de um país em guerra sendo atacado por uma potência estrangeira. Mas veja bem, centros de pesquisa e laboratórios estão fechando. Em 2015, o orçamento de ciência e tecnologia foi de 5.800. Esse ano, o ano da crise, está 3.200. Sabe o que é que eles propõem no próximo ano? Uma redução de 58%. Cai para 1.300. Não tem condições. O país vai parar completamente. Nós estamos parando os serviços públicos. Eles, no meio desse rombo, dessa crise fiscal, porque eles diziam, né? É impressionante. Ah, na época, para afastar a presidenta Dilma, valeu qualquer coisa. A Dilma não podia gastar mais do que arrecadava. Nós argumentávamos que o problema não era esse. A economia estava em recessão, o que estava havendo era frustração de receitas. E a gente vê que o déficit fiscal só piorou. Eles agora mudaram de 129 bi para 159 bi no próximo ano. E nesse ano, de 139 bi para 159 bi. Qual a proposta deles para resolver esse problema? Paralisar os serviços públicos e apertar o funcionalismo, porque vai ter redução salarial, que vai aumentar a contribuição previdenciária, eles querem aumentar de 11% para 14% a contribuição previdenciária, e congelamento total de salários. Eu quero chamar a atenção dos servidores públicos. A proposta é essa. A proposta é voltar ao que houve nos anos Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso foram 8 anos de aumento zero para os servidores públicos. Aumento zero. Então vai ser isso que vai acontecer. Mas eu quero dar mais números aqui do orçamento. Senador Requião, Defesa Nacional. 8,9 bilhões foram gastos em 2015. Sabe quanto foi esse ano? 6,8 bilhões. Vossa Excelência estava na audiência pública, o general Vilas Boas, comandante do Exército, que ele disse que só tinha dinheiro até final de setembro. São 6,8 bilhões. Sabe qual é o tamanho do corte para o próximo ano? 71%. Cai para 1,9 bilhões. Vamos parar todos os programas. O CISFRON, Vigilância de Fronteiras. Eu vejo muita gente fazendo discurso de segurança pública, mas está parado o CISFRON. Porque não tem recurso, não estão enviando recurso. O país está parado, completamente parado. Falam de segurança pública. Muito senador falando aqui, tem que cobrar do Temer. Porque sabe o que é que vai acontecer com o orçamento Justiça, Cidadania e Segurança Pública? Um corte de 54%. Um orçamento que já foi de 4,6 bilhões vai cair para 956 milhões. E por aqui vai. Por aí vai. Em tudo, verba para reforma agrária acaba. Verbas para FUNAI e demarcação de terras indígenas acaba. Segurança alimentar acaba. Programa de aquisição de alimentos acaba. Então, é um cenário de destruição muito grande. Eu falo tudo isso porque, no momento em que a economia continua estagnada, eles fazem, têm feito muita festa, dizendo que a economia está recuperando com força a partir de agora. Infelizmente, eu queria que a economia estivesse recuperando com força. Não está. O crescimento do primeiro trimestre foi fundamentalmente em cima de uma produção agropecuária extraordinária, que aconteceu ali no primeiro trimestre. No segundo trimestre, o crescimento foi de 0,2%. Isso se deu muito, sabe por quê, senador Requião? Teve uma medida acertada, que foi essa liberação dos saldos das contas inativas do FGTS. Aquilo mexeu com o consumo, porque eles diziam que era só tirar a Dilma e o crescimento do Brasil ia acontecer. Mas eles diziam que vinha de onde? Vinha do investimento, porque os empresários iam recuperar a confiança. Não, o problema não era esse. O problema é que a economia está deprimida de tal forma que não tinha como a economia se recuperar. E agora a gente viu o crescimento de 0,2% foi em cima da liberação dessas contas inativas do FGTS. Então, crescer 0,5% num ano como esse, ou mesmo, como falam alguns, no próximo ano, 2%, é muito pouco. Tamanho da devastação que houve na economia. Em 2 anos, foi uma recessão de 7,3% do PIB. E os números desse semestre mostram que o investimento continua ladeira abaixo. Sim, o mais grave, eu não falei aqui do corte do orçamento de investimento, senador Requião. Nós que já investimos nesse país em investimento público 60 bi, estamos investindo esse ano algo em torno de 30 e poucos bi. Sabe quanto é que eles falam para o próximo ano que vai ser? É um corte de 95%, 1,5 bi. Nós estamos destruindo investimento público na ponta. E o privado também. Você sabe que a gente tinha em 2014 um investimento chegou a 21,5% do PIB. Está em 15,5%. E é por isso que eu tenho dito, sempre se fala em recessão, você às vezes tem um V. A economia cai e se recupera com força. Agora não. Nós estamos caindo e vamos viver um processo de estagnação, porque esse atual governo está destruindo todas as bases para a construção de um projeto de desenvolvimento nacional e recuperação do crescimento econômico. Vamos lá. Primeiro, austeridade. É uma loucura a gente só falar em ajuste fiscal e austeridade no meio de uma crise como essa. A discussão devia ser como retomar o crescimento, como proteger empregos, mas não. É uma maluquice. Essa emenda constitucional 95, isso não existe do teto dos gastos em lugar algum do mundo. Congelar por 20 anos investimentos como esse. Porque num momento como esse, teria que haver o contrário. Política fiscal anticíclica. O Estado tinha que estar investindo mais. Tinha que estar ampliando os gastos sociais. Naquela crise de 2008, foi isso que aconteceu. O Lula pisou no acelerador do PAC, aumentou 10% o gasto social, que era o que ele falava, dizia assim, colocar dinheiro na mão dos pobres para investir, para aquecer a economia. Então, veja bem, o primeiro ponto, que é a política fiscal, nós estamos no rumo completamente errado. Por isso que nós não vamos sair dessa crise com facilidade. O segundo ponto, o papel dos bancos públicos. Sim, se nós não tivéssemos bancos públicos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, naquela crise de 2008, nós não tínhamos saído com facilidade. Porque os bancos privados aumentaram a taxa de juros e se retraíram. Naquele momento foi fundamental o papel dos bancos públicos, em especial do BNDES. Eles estão destruindo os bancos públicos. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal estão com taxas de juros hoje superior ao dos bancos privados. Deixaram de ser um instrumento para lutar contra os spreads bancários absurdos. Hoje, quem deve no cartão de crédito do Brasil paga taxa de juros superior a 400%. E acabaram com o BNDES, porque acabaram com a TJLP, que era fundamental, senador Assis, para os empresários investirem de longo e médio prazo. Porque ninguém vai investir com essa taxa absurda de juros no mercado. É uma proposta, eu fico impressionado com a falta de rumo que está o país. Outro ponto, naquela crise de 2008, 2009, foi o papel das estatais. Petrobras, Eletrobras, que ampliaram investimentos também. Agora nós estamos nos desfazendo das estatais. Nos desfazendo. Vender a Eletrobras é um crime. Vender a Casa da Moeda, que é um símbolo nacional, que faz nossa moeda, que emite nosso passaporte, que é empresa lucrativa, é um crime. A Eletrobras está ligada à discussão de soberania. Como é que nós vamos ter segurança energética sem um planejamento estatal nas mãos da iniciativa privada? Eu pergunto aos senhores e às senhoras. Os senhores acham que teria programa Luz para Todos se não fosse a Eletrobras? O Luz para Todos, que levou luz lá na floresta amazônica, lá no sertão do Nordeste, para regiões muito pobres. Não era um programa lucrativo. Não dá lucro. Mas foi feito, porque as pessoas tinham esse direito. Eu vejo a Chesf, lá no Nordeste. Está havendo agora uma seca de mais de 5 anos no Nordeste. E nesse momento, qual a decisão da Chesf? Primeiro, priorizar o uso da água para consumo humano. Segundo, para consumo de animais. Terceiro, para a produção de energia elétrica. Mas eles querem destruir tudo. Esse ataque às estatais, esse feirão que o Temer quer fazer. Estão entregando o nosso pré-sal a preço de banana. Estão entregando campos e campos de pré-sal a preço de banana para as grandes multinacionais do petróleo. E, por último, o quarto item, que está ligado à vida das pessoas. Um fator fundamental na criação desse grande mercado de consumo de massas no Brasil, no governo do Lula, foi que a vida das pessoas melhoraram, porque o salário mínimo cresceu 77% acima da inflação. Isso teve um impacto muito grande na previdência social. Dinheiro de uma aposentada que ganha um salário mínimo, senador Assis, vai todo para a economia, não sobra nada. Vai comprar remédio, vai pagar a escola, aquilo movimenta. O que a gente está vendo é que essa política articulada de redução de salários, de retirada de direitos dos mais pobres, vai afetar muito negativamente a economia. Nós estamos tirando esse instrumento que é fundamental. O consumo das famílias representa hoje algo em torno de 63% do PIB. Agora, me impressiona muito essa blindagem toda que existe com essa equipe econômica chefiada pelo Meirelles. Porque aqui só se fala isso, é o mercado, é o mercado. Essa política econômica é desastrosa. E eu me pergunto, quando eu vejo esse escândalo da JBS, envolvendo os irmãos Joesley, Wesley, toda essa confusão na delação do Ministério Público, tantos crimes. Quem era o presidente do Conselho de Administração da JBS? Da Holding? Da JF? Henrique Meirelles. Mas é uma proteção tão grande a Henrique Meirelles? Eu pergunto, ele não vai ser chamado a depor? Delação de grandes empresas envolveram seus principais executivos. O Meirelles era o principal executivo desse grupo. Ele não sabia de nada. Chega! E é impressionante a blindagem da imprensa, dos órgãos de comunicação. Não falem do Meirelles. Não podem falar do Meirelles. É no mínimo estranho que o Meirelles não soubesse de nada. Ele não era presidente do Conselho Fiscal, ele era presidente do Conselho de Administração. Ele que dirigia. Eu tenho, inclusive, quando você viu o escândalo da JBS, quando surgiu, a gente vê a característica dessas corporações. Eles ganhavam dinheiro em várias atividades produtivas, mas estavam ganhando muito dinheiro no câmbio, em aplicação, em títulos da dívida pública. Diz que o Meirelles teve um papel importantíssimo nisso. Então, eu acho sinceramente, senhores procuradores, não dá para levar a sério uma delação sem a escuta de Henrique Meirelles. Senador Requião, senador Assi, eu encerro a minha participação aqui dizendo da minha preocupação com o Brasil. Eu acho que mais do que disputas partidárias de A e B, dá tristeza ver o que está acontecendo nesse país. Esse país que há 5, 6 anos atrás estava voando, era um país reconhecido pela sua força internacionalmente. As pessoas queriam saber das políticas de inclusão social no Brasil, porque houve uma grande mobilidade social nesse país. E a gente está vendo agora toda essa... Eu já vou encerrar. E a gente está vendo agora toda essa destruição que está acontecendo, né? A preocupação é grande, em especial com esses números do orçamento que eu trago aqui aos senhores. Se a gente não reverte isso, a situação fica muito complicada. E está para sair de hoje para amanhã a denúncia contra o Temer. Uma outra denúncia contra o Temer. O que eu lamento é que isso vai ter mais impacto no orçamento. Porque ele vai fazer como fez da vez passada. Vai tentar dar um jeito e tirar recursos de algum lugar para salvar sua pele. Porque na vez passada não foram só emendas parlamentares. Ele fez de tudo. Anistiando os setores, 10 bi de anistia de ruralistas com a Previdência. Agora está vindo o Refis, que é uma bolsa sonegação para bancos, para instituições financeiras. Estão querendo votar agora. Está vindo para o Senado Federal. Então, eu só peço, eu garanto que nesse minuto eu concluo. Então, infelizmente, esse ataque, essa denúncia do procurador aí contra o Temer, ele vai querer utilizar aquele velho instrumento de compra de votos em parlamentares. Isso vai agravar mais ainda a situação dos mais pobres no orçamento federal. Agradeço a Vossa Excelência, presidente Assi, pela tolerância. E eu espero que a gente impeça que esse desastre de retirada de direitos da educação, da saúde no orçamento de 2018 prevaleça. Muito obrigado.